O representante da ONU para a crise guineense considera que a data das eleições gerais de novembro continua válida. Ramos Horta diz, no entanto, em entrevista à rádio da ONU, citado pela RDP África, que existem obstáculos que podem levar ao adiamento do ato eleitoral.
Continuamos a trabalhar no sentido da realização das eleições. A marcação da data que foi para 24 de novembro continua válida, embora há muitos obstáculos, constrangimentos, incluindo problema de decisão sobre o sistema de recenseamento eleitoral, nomeadamente se é um sistema manual com laptop e mais, portanto, caro e que, devido às regras de aprovisionamento das Nações Unidas, pode atirar as eleições para muito mais tarde. Ou um sistema manual mais modesto, mas com fotografia, com Polaroid, que garante também fiabilidade no processo, pode provocar um adiamento, mas pouco tempo, 2, 3 meses. Portanto, o problema prende-se com os prazos legais impostos pelas leis da Guiné-Bissau, embora estas podem ser ultrapassadas baseado num acordo político entre os partidos para encurtar os prazos legais, mas não é possível corta-mato, curto-circuito, as regras internacionais de aprovisionamento. Isto atira as eleições para, digamos, fevereiro, caso o governo Guiné-Bissau, no seu bom senso, decide que é preferível realizar eleições quanto mais cedo possível.
De resto, esta semana, Ramos Horta tinha admitido pela primeira vez a hipótese do adiamento das eleições na Guiné-Bissau. Nesta entrevista à Rádio ONU, Ramos Horta sublinha ainda uma outra questão de fundo, precisamente a do financiamento das eleições guineenses. O problema é que, como diz Ramos Horta, não está resolvido o financiamento das eleições, cujo valor está ainda por definir.
Só depois de termos números exatos acordados entre os doadores, os parceiros principais da Guiné-Bissau e as autoridades da Guiné-Bissau, é que podemos então dizer: vamos buscar financiamento. Não vamos pôr a carroça à frente do boi. Isto é, primeiro, a comunidade internacional tem que saber, tem que estar de acordo, porque é a comunidade internacional que vai financiar praticamente todo o custo das eleições. Portanto, temos que estar de acordo com o orçamento a ser apresentado pelas autoridades da Guiné-Bissau. Podem ser 15 milhões de dólares, como podem ser 20 milhões. Muito mais caro do que eleições em países maiores que a Guiné-Bissau, em termos da população, em termos do corpo eleitoral. E é isto que levanta sérias dúvidas junto dos doadores.
O representante especial da ONU para a Guiné-Bissau a dizer que, apesar dos obstáculos às eleições de novembro, todas as partes do processo continuam empenhadas na resolução das questões pendentes, mas a verdade é que o país precisa da ajuda internacional para resolver problemas de fundo, como é o caso dos militares na reserva. O porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, citado pela RDP África, revelou que já existe uma lista com mais de 1.700 militares guineenses que querem voluntariamente ir para a reforma. Daba Nahawa referiu que o problema é que a comunidade internacional demora em disponibilizar os fundos para garantir o referido processo de reformas.
A reforma no setor da defesa e segurança preocupa-nos, os militares, muito, ao contrário daquilo que ia pensar, que os militares querem continuar nas Forças Armadas. Temos uma lista, que eu não disponho aqui para vos apresentar, mas se for preciso, far-se-á isto, de pessoas que voluntariamente se predisponibilizaram-se a desmobilizar. E são para isso 1.700 e tal pessoas, num universo de 4.000. 4.000 e poucos. Das pessoas que querem sair voluntariamente, fora as que, por condições de saúde e condições físicas, não poderão continuar a servir às Forças Armadas. Portanto, temos pessoas com disponibilidade de mobilidade. A grande dificuldade que continuamos a ter é a própria comunidade internacional, que também demora em disponibilizar os fundos para que a reforma possa ser uma realidade. O chefe de Estado-Maior revisou esse aspecto e chamou a atenção aos militares, cada um prepara a sua consciência para eventual reforma que possa vir a ter lugar. Aliás, que já está em curso nas Forças Armadas da Guiné-Bissau.
Dahaba Nawab, em conferência de imprensa ontem em Bissau, onde aproveitou para esclarecer uma questão relacionada com o narcotráfico no país. É que, com muita frequência, o nome do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas guineenses, António Ndjaye, aparece associado ao tráfico de droga, pondo em causa o prestígio das Forças Armadas, uma associação que levou António Ndjaye a pedir à comunidade internacional para criar uma comissão que investigue e descubra os narcotraficantes.
Porque fala-se a miúdos e um pouco por toda a parte, de que o fulano, o beltrano, o cicrano é traficante da droga. O chefe está melhor, farto de ouvir o seu nome a ser badalado. ele pede e lança apelo à comunidade internacional que se crie quanto antes uma comissão cuja missão é investigar e descobrir se de facto ele já está bem envolvido ou se há outras pessoas envolvidas no tráfico de droga, para que esses indivíduos possam ser responsabilizados.
Porta-voz dos militares guineenses aproveitou também para esclarecer aquilo que terá sido uma má interpretação do discurso do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndiaye, sobre o possível regresso do antigo primeiro-ministro de posto, Carlos Gomes Júnior, ao país. Nahaba Nawala diz que ninguém pode impedir Carlos Gomes Júnior de regressar à Guiné-Bissau, mas não terá qualquer garantia de que terá a proteção das Forças Armadas, pois será tratado como qualquer outro cidadão.
Sobre o eventual retorno do Kadogo, que é falado bastante, parece hoje ser a opinião pública de que as Forças Armadas são contra o regresso de Kadogo. O chefe de Estado-Maior, numa reunião que teve lugar no Clube das Farpas, proferiu um discurso e, nesse sentido, foi muito mal interpretado em como que terá dito que o Kadogo não pode voltar aqui e que não teria condições para garantir ao Kadogo a segurança. O que o chefe de Estado-Maior quis dizer às pessoas era que o Kadogo é cidadão deste país, pode voltar. Mas o chefe de Estado-Maior não tem obrigação de garantir-lhe condição de segurança especial, para além daquilo que é segurança garantida a todos os cidadãos. Portanto, nós, as Forças Armadas, cumprimos sempre com a nossa obrigação legal, temos a obrigação de garantir a segurança dos dignitários do Estado, especificamente. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia e algumas figuras que, por lei, merecem essa proteção. Com a condição de viver aqui como qualquer cidadão, tem o estatuto que ele teve, e a segurança que é dispensada também a todos os cidadãos. Portanto, resumidamente, numa linguagem terra-terra, ele pode voltar e viver por sua conta e risco, como qualquer um de nós vive aqui por sua conta e risco. Foi exatamente o que o chefe de Estado-Maior quis dizer na altura. Mas não se pode opor ao regresso do Kadogo à Guiné-Bissau, porque é cidadão deste país. Ninguém tem o direito de extraditar a quem quer que fosse. O dia que ele quiser voltar, pode voltar à vontade.
Os esclarecimentos, o porta-voz dos militares da Guiné-Bissau, de resto arranca nesta quinta-feira a Assembleia Nacional Popular, uma sessão extraordinária de 4 dias, dominada pela proposta de lei da amnistia para os autores do golpe de Estado 12 de abril do ano passado.